Olá, pessoal! Esse é o podcast No Recreio, uma iniciativa das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco. Nosso assunto aqui é educação. Convidamos vocês para acompanhar nossa primeira temporada dedicada ao Bicentenário da Independência. Eu sou Adriana Maria Paulo da Silva, professora do Departamento de Ensino e Currículo da Universidade Federal de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Prof. História dessa mesma universidade.
Eu sou Lucas Vitor Silva, professor do Departamento de Educação da Rural de Pernambuco e do Prof. História da Federal de Pernambuco.
Eu sou André Matheus Santiago, aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no curso de Licenciatura em História.
No episódio de hoje, vamos responder às perguntas de dois docentes da Rede Pública Estadual de Pernambuco. A Luciana Xavier, professora da Escola de Referência em Ensino Médio Santos Dumont, e Bruno Barros, da Escola Técnica Estadual Alcides do Nascimento Lins. A Luciana Xavier leciona História há 14 anos, e Bruno Barros é mestre em Ensino de História pelo Prof. História da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e leciona História há 15 anos. Quem vai responder as perguntas deste episódio é a professora historiadora Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A Lúcia gostou da pergunta e aceitou gentilmente colaborar conosco. A querida professora Lúcia atua na formação de docentes de História e orienta mestres e doutores no Programa de Pós-Graduação de História Política. Possui uma vasta e conhecida produção sobre a história política, intelectual e cultural do Brasil e Portugal nos séculos XVIII e XIX. Desta premiada pesquisadora, indicamos a leitura de duas de suas obras, Napoleão Bonaparte, Imaginário e Política em Portugal, publicada em 2008, e Guerra Literária, Panfletos Políticos da Independência, publicada em 2014. Esta última obra foi elaborada em colaboração com José Murilo de Carvalho e Marcelo Basile e é composta por 4 volumes que trazem uma coleção de panfletos escritos à época da independência do Brasil. Professora Lúcia, seja bem-vinda ao nosso recreio. Professor Bruno, quando você está planejando suas aulas sobre a independência do Brasil, qual dúvida fica e persiste?
Olá, pessoal do podcast No Recreio, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Barros. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas à professora Lúcia Bastos, né? Professora, eu gostaria de saber por que a Leopoldina ela não aparece na sala de aula, nem nos livros didáticos, né? Quanto aos príncipes regentes, eles foram parceiros no projeto, nesse projeto de independência? E depois da independência em si, a Leopoldina participou do governo imperial? Ela atuou nesse período que vai de 1822 até o seu falecimento em 1826? É isso, ficam aí minhas perguntas. Muito obrigado.
Professora Luciana, quando você está planejando suas aulas sobre a independência do Brasil, qual dúvida fica e persiste?
Oi, pessoal do podcast No Recreio, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Xavier e queria matar uma curiosidade com a professora Lúcia Pereira das Neves. Professora, quando estudamos a independência, escutamos falar de homens como Dom Pedro I, o imperador, e José Bonifácio, o patriarca da independência. Pouco sabemos do papel da imperatriz Leopoldina. Por que isso acontece? No quadro de Pedro Américo, ela não aparece. Cadê a Leopoldina na independência? Cadê a figura dessa mulher tão importante para a independência do Brasil?
Bom, em primeiro lugar, quer dizer, ainda é muito pouco explorado na historiografia o papel das mulheres no processo da independência. E isso justifica também a ausência, né, da Leopoldina nesse processo. Mas nós temos já alguns estudos que falam do papel das mulheres. Claro, nós temos a Sora Joana Angélica, né? temos outras figuras marcantes, e a própria Leopoldina é uma dessas figuras, tá? Mas ela realmente é pouco explorada. Algum tempo atrás, se eu não me engano, deve ter uns 5 anos, mais ou menos, houve até um evento no Museu Histórico Nacional sobre Dona Leopoldina. Tem uns anais do Museu Histórico Nacional, tá? Vou só mostrar aqui, né? Dona Leopoldina e seu tempo, sociedade, política, ciência e arte no século XIX. Para quem estiver interessado, isso costuma estar online, e dá para ter uma boa ideia aí, né, da ação da Leopoldina. A Leopoldina teve um papel muito importante, né, no processo, não só no processo de independência, mas também na consolidação do Estado Imperial, até o momento do seu falecimento, em 1826. Em primeiro lugar, nós não podemos esquecer que a Leopoldina era, quer dizer, uma Habsburgo, né? Quer dizer, ela foi criada na monarquia dos Habsburgos, em Viena, uma educação muito rígida, muito clássica, numa monarquia que preservava valores tradicionais, digamos, os valores de uma monarquia absolutista, né, valores conservadores. Então, a Leopoldina, ela de início, até 1821, quando começam as primeiras movimentações aqui no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro, ela sempre tinha medo dessas ideias novas que ela dizia que eram ideias perigosas, né? O que eram essas ideias perigosas? Era a ideia de uma constituição, de uma monarquia constitucional, né? E mesmo ela tinha uma relação muito grande com o seu sogro, Dom João VI. Então, ela jamais queria imaginar uma separação do Brasil de Portugal, tá? Mas o sabor dos acontecimentos, o desenrolar das conjunturas, levou a posturas diferentes. Em 1821, ainda Dom João aqui, nós tivemos um movimento constitucionalista que apoia a Revolução de Portugal, e que o que eles desejam é dar uma constituição ao Brasil, né? É um movimento que de início é um pouco contido por Dom Pedro, mas depois o Dom Pedro, se entusiasma um pouco com o movimento. E a Leopoldina, em 1821, ela ainda fica preocupada, ela escreve umas cartas para sua irmã, a Maria Luísa, que tinha sido mulher do imperador Napoleão Bonaparte, ou para sua grande amiga, que era Maria Graham, que foi tutora dos seus filhos, e ela dizia que Pedro, né, estava imbuído dessas novas ideias e que ela temia o que podia acontecer. E ela falava muito da necessidade de voltar, né, do desejo, melhor, de voltar para Portugal com a sua família. Mas, como eu disse a vocês, os acontecimentos foram se desenvolvendo. E quando vocês tiveram, quando nós tivemos, no final de 21, que as notícias chegaram em dezembro, que as cortes de Lisboa obrigavam a Dom Pedro a voltar para Portugal, né, e depois vai ter o célebre dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, a postura da Leopoldina muda. Por quê? Ela começa a perceber, primeiro, a necessidade de Dom Pedro ficar aqui no país, no Brasil, porque ela temia, né, que se ele fosse embora, que se eles fossem embora para Portugal, Dom João já tinha ido, né, desde abril de 1821, que se ele fosse embora para Portugal, e você já tinha realmente convulsões nas várias províncias, o Brasil poderia se esfacelar, né? Não existia um Brasil naquela época, porque o Norte, como a gente chamava, que incluía não só o Norte que a gente conhece hoje, mas o Nordeste, eles eram muito mais ligados a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Eles achavam que Dom Pedro não tinha autoridade nenhuma. O Sudeste é que estava mais ligado a Dom Pedro. E ela achava, então, que se eles fossem para Portugal, como as cortes estavam exigindo, que isso daqui ia virar uma desordem, né? Que isso daqui iria virar uma nova, quer dizer, aquilo que estava acontecendo na América Espanhola, que as colônias tornaram-se independentes, mas se fragmentaram todas e se transformaram em repúblicas. Então, ela começou a achar, e a gente percebe essa mudança de atitude da Leopoldina, sobretudo nas cartas que ela escreve, tanto para a irmã, quanto para Maria Graham, quanto para o pai, que era o imperador da Áustria. E ela começa a chamar a atenção. Olha, se nós largarmos o Brasil, isso daqui vai ser um inferno. E chamava-se muita atenção, na época, da possibilidade de uma rebelião dos escravos, né? Isso, inclusive, era uma coisa que Portugal fazia uma espécie de temor, dizia assim, ah, vocês vão ficar independentes, vocês vão ver, isso aí vai virar um novo Haiti, onde vocês já tinham tido uma revolução dos escravos. Então, ela começou a mostrar nas suas cartas, né, atitudes que justificavam, por assim dizer, a atitude rebelde, né, do Dom Pedro em não ir para Portugal, tá, desobedecendo às cortes de Lisboa, que eram o órgão máximo de poder. Então, a gente já começa a ver uma atuação dela, a gente não tem, quer dizer, nenhum documento que diga o que ela falava para Dom Pedro, mas o que ela escrevia, né, nas suas cartas mostrava essa preocupação em aderir, né, àquilo que ela chama a causa brasileira. Por quê? É aquela ideia dos males o menor. Era melhor termos um príncipe regente aqui que mantivesse a monarquia, a ordem, até mesmo uma constituição, mas que isso aqui não se tornasse uma anarquia, né? Então, a gente começa a perceber essa mudança, e isso vai cada vez mais se acentuando à medida que vocês verificam os atos arbitrários que as cortes de Lisboa começam a mandar para o Brasil, cada vez mais diminuindo a nossa autonomia, cada vez mais fazendo do Brasil não uma colônia, mas uma província de Portugal. Então, aí começa uma atuação, podemos dizer, da Leopoldina, nesse processo, que é uma atuação um pouco na surdina, né? Quer dizer, ela não está à frente, ela só vai ficar à frente em setembro, quando ela vai assumir a regência. Mas ela, digamos, por trás dos bastidores, ela vai agir não só, quer dizer, conversando com Dom Pedro, mas, sobretudo, tentando convencer ao pai, que era o imperador da Áustria, que era o líder, né, daquela Santa Aliança que se colocava contra qualquer movimento, né, revolucionário, qualquer movimento de independência, né? Então, havia o perigo, né, havia não um perigo, mas um medo da Santa Aliança querer intervir e acabar com o movimento liberal de Portugal, e mesmo depois acabar com o processo de independência do Brasil, né, mais tarde. Então, ela vai tentar convencer ao pai, olha, vamos tomar cuidado, é melhor ser uma monarquia independente do que uma república anárquica. Tá? Então, ela tem um papel, né? Esse papel não vem à tona, pelo menos de início, mas as cartas que ela escreve mostram essa sua preocupação. E há momentos que ela diz, eu fui educada numa corte diferente, mas eu sou agora brasileira. E eu tenho que, digamos, cuidar, velar em relação ao futuro do Brasil, onde meus filhos nasceram. Né? Então, também ela tinha essa preocupação. E com isso, ela conversava, quer dizer, se sabe também que ela tinha grandes afinidades com aquele que é considerado patriarca da independência, que todo mundo fala, quando fala de independência, tem que falar em José Bonifácio, embora ele sozinho, eu não sou partidária que ele fez a independência, né? Eu acho que tem muito mais gente aí desse conjunto. Ela era muito ligada ao José Bonifácio e parece que eles conversavam, trocavam muitas ideias. E nós sabemos que justamente em agosto de 2022, quando já tivemos um decreto do Dom Pedro proibindo o desembarque de tropas portuguesas no 1º de agosto, há dois manifestos escritos também no início de agosto, que é o Manifesto das Nações Amigas, que é um manifesto que coloca claramente que ainda, quer dizer, a autonomia foi feita. Né? O Dom Pedro, nunca é escrito pelo José Bonifácio, você ainda fica um pouco numa linguagem dúbia. Né? Olha, nós nos separamos, mas não significa uma ruptura. Né? O nosso irmão Portugal, quer dizer, uma linguagem muito suave. O outro que foi escrito pelo Joaquim Gonçalves Ledo, esse é mais decisivo e diz que a ruptura já aconteceu. E se coloca que a Leopoldina teria conversado com o José Bonifácio sobre esses manifestos. E nós vamos ter problemas nas províncias de Minas e depois na província de São Paulo. Né? E sem esquecer que era esse Sudeste que dava apoio a Dom Pedro. As províncias do Norte e Nordeste, ninguém queria saber de Dom Pedro. Dom Pedro era ninguém. Né? Eles se colocavam como fiéis às cortes, fiéis ao soberano Dom João VI. E algumas vezes eram bastante críticos de Dom Pedro. Então, Dom Pedro parte para Minas e depois ele vai partir para São Paulo para tentar apaziguar os ânimos. E quando ele parte para São Paulo, quer dizer, ele sai daqui do governo, ele era o príncipe regente, ele precisava deixar alguém tomando conta da regência, né? Ele precisava deixar um substituto. E ele vai deixar a Leopoldina. Né? Quer dizer, alguns até colocam que foi a primeira mulher, nesse caso, nas Américas, a assumir um papel preponderante no governo de um reino, que foi o caso da Leopoldina. E é quando ela está no poder, né? Quer dizer, enquanto Dom Pedro está lá em São Paulo, ela recebe novas cartas de Lisboa, as cartas são dirigidas a Dom Pedro, mas ela abre as cartas com o José Bonifácio e são cartas realmente ameaçadoras a Dom Pedro. Né? A Dom Pedro, a qualquer veleidade de separação do Brasil. E ela escreve, então, junto com o José Bonifácio, uma carta, manda um correio, quer dizer, manda um correio, né, a cavalo, lógico, para entregar essas cartas a Dom Pedro, e nessas cartas ela diz, de uma certa maneira, que é quase que o momento é esse. Ou nós nos submetemos, ou tomamos uma atitude. E aí vem toda a história, né? Quer dizer, do famoso 7 de setembro. Dom Pedro teria lido as cartas e teria, né, lá no Riacho do Ipiranga, bradado independência ou morte, que não teve grande importância. Né? Os jornais aqui da costa do Rio de Janeiro, nenhum deles falou sobre isso. Só um jornal que foi o Espelho. Porque eles já consideravam que a separação já estava mais ou menos consumada. Mas, quer dizer, a atitude da Leopoldina foi importante para esse processo. Tá? Ora, acabou aí? Não. Tá? Depois, até aí se falavam dela, alguma coisa, depois ninguém mais fala, mas não acabou. É interessante que ela recebe duas representações de mulheres baianas e com mais de 100 assinaturas e também de mulheres paulistas, claro, mulheres da sociedade, né, da alta sociedade, dando todo o apoio à Leopoldina e à causa brasileira. E aí você percebe, quer dizer, que as mulheres não estavam totalmente alijadas nesse processo. Né? São representações muito interessantes, algumas tem uma outra também, são mulheres brasileiras que querem dar nacionalidade brasileira aos seus maridos portugueses que estão sendo perseguidos. Ora, se elas são casadas, elas podem dar essa nacionalidade para eles, porque o brasileiro dava para as mulheres portuguesas, por que as mulheres brasileiras não podiam dar? E elas falam até de foros civis, quer dizer, alguns aspectos bastante avançados para ela. E a Leopoldina recebe essas representações. Elas são dirigidas à princesa Leopoldina, mostrando o papel, não é, que para a época, né, se a gente pensar, naquela época, o papel que eles viam na futura imperatriz coroada em 1º de dezembro de 1822. Tá? Mas também não acabou aí. Depois disso, vocês têm o grande problema, quer dizer, do Império do Brasil era o seu reconhecimento internacional. É claro que primeiro ele tinha que ser reconhecido por Portugal, coisa que não aconteceu. Né? Tivemos países da África, tivemos os Estados Unidos, mas Portugal só vai reconhecer em 1825. Né? Mas há uma campanha muito intensa da Leopoldina nas suas cartas para o pai e para a irmã, para Maria Luísa, que, digamos, era muito próxima do primeiro-ministro da Áustria, que era o Metternich, que era um conservador, um absolutista de quatro costados, como a gente diz, e que não aceitava essa separação. Então, ela pedia à irmã, porque o Metternich e a Leopoldina não se davam muito bem, porque o Metternich dizia que ela era teimosa e insuportável. Então, ela pedia à irmã para a irmã interceder e falava, olha, não adianta, a separação já aconteceu, e se vocês não aceitarem, se vocês não reconhecerem o meu marido como imperador do Brasil, isso aqui vai virar, isso aqui é um barril de pólvora, isso aqui vai explodir e nós vamos ter várias divisões e o pior, nós vamos ter repúblicas democráticas e anárquicas, porque vocês sabem que a palavra anarquia, é lógico que não no sentido como a gente tem hoje, né? Ou mesmo no início do século XX, mas a palavra anarquia era uma palavra muito forte na época, significava a desorganização total. Então, ela foi muito importante nesse papel, porque ela por trás, né, sem mover, sem estar à frente do processo, ela foi convencendo que a Áustria reconhecesse a nossa independência. E logo depois que Portugal reconhece a independência, no Tratado de Agosto de 1825, você tem a Inglaterra, que a Inglaterra já estava interessada há muito tempo por causa do comércio, e você vai ter depois a Áustria. O que foi muito importante, por quê? Porque a Inglaterra era um país já constitucional. A Áustria não, era um país absolutista. Né? Então, ela reconhecer a nossa independência de um império, né? A independência era considerada sempre como um movimento revolucionário na época. Tá? Então, ela reconhecer e reconhecer Dom Pedro e Dona Leopoldina como os verdadeiros governantes desse império do Brasil, isso foi um ponto muito importante nesse jogo de poder internacional. Quer dizer, o Brasil não seria alvo, já não seria por causa do papel da Inglaterra, do peso da Inglaterra, mas também com o apoio da Áustria, isso aumentou mais ainda, né? Isso foi um reforço. E todos colocam que o papel da Leopoldina, não à frente, né, de uma regência, nem à frente do governo, mas agindo, né, por trás, ela foi decisiva. Tá? Da mesma forma, também não acabou aí, nessa época, nós sabemos que não existia um exército no Brasil. O exército era de mercenários. Né? Quer dizer, você contratava pessoas da onde que fosse para formar. E nós tínhamos que ter, porque o nosso exército, as tropas eram portuguesas e foram todas embora. Poucos ficaram aqui. Então, ela também foi importante para conseguir soldados estrangeiros que viessem para o Brasil para lutar nas guerras de independência. E eram soldados, vieram muitos prussianos e soldados estrangeiros, e se diz que ela ia para receber os soldados, os militares, porque ela falava outras línguas. Então, era uma maneira dela poder se comunicar. E esses homens, né, foram muito importantes para o processo das guerras civis que nós tivemos aqui, porque aquela ideia de uma independência também, né, digamos, pacífica, sem nada acontecer, isso já era há muito tempo. Né? Temos as guerras da Bahia, do Pará, do Maranhão, do Piauí, né? E que ela foi uma figura muito importante nessa vinda, nessa transação de soldados que estavam vindo aqui para reforçar, né, o apoio a Dom Pedro e o poder de Dom Pedro. Tá? Acontece que ela viveu muito pouco tempo depois, né? Foram 4 anos. Quer dizer, a independência acontece, né, em 22, em final de 22, ela vai morrer em dezembro de 26. Né? Mas mesmo assim, quando ela morre, é uma coisa que é muito pouco explorada. Quando ela falece, ela mais uma vez está à frente da regência, ela assume novamente a regência, porque Dom Pedro teria ido para a Cisplatina, onde você está, a Cisplatina, que é hoje Uruguai, era uma província do Brasil, e vocês estavam tendo guerras, porque um grupo queria se ligar ao Brasil, outro grupo queria se ligar a Portugal e outro grupo queria ficar independente. E nós tivemos guerras até 1828. E Dom Pedro foi para a Cisplatina, né? E ela assumiu a regência mais uma vez. Só que nesse momento, a sua atuação foi muito pequena, né? Muito, não foi expressiva, porque ela já estava doente, né? Ela estava na nona gravidez, teria tido um aborto, que tem aquela história, foi Dom Pedro que chutou, agora você já teve, depois de 2012, biópsias e estudos, e que não é nada disso, ela realmente teve uma doença, abortou. Mas vocês imaginem, a nona gravidez, ela casou em 1817, 1826 é um filho por ano, né? E ela perdeu vários, ela era muito frágil, claro, ela estava mais fragilizada pela situação difícil que ela estava vivendo, por causa das cenas que Dom Pedro fazia com a Marquesa dos Santos, né? Teve uma viagem que ela estava toda animada, que ela escreve uma carta, que ela iria para a Bahia, aí ela descobre que também a Marquesa dos Santos, né, a Domitila, vai para a Bahia. E ela fica, né, arrasada. Tem um beijamão que ela se recusa a ir, porque a Domitila, que era a camareira mor dela, a aia mor, estaria presente. Então, quer dizer, além de uma... Ela tinha uma saúde frágil e toda essa situação fragilizava mais ainda. E aí, ela vem a falecer, mas, quer dizer, no exercício, mais uma vez, da regência do Império do Brasil. Então, a gente percebe que não é... ela tem, assim, a sua atuação, ela foi muito importante, e apesar dela ter sido chamada como, para muitos, né, a estrangeira, né, porque diziam assim, por que Dom Pedro não casou com uma prima, né, com uma sobrinha dentro, ou de Portugal, no máximo, a Espanha vai arranjar uma austríaca para casar, ela abraçou depois essa causa, né, brasileira. E tem um fato bastante curioso, que em 1825 ela escreve uma carta para Maria Graham, que ela diz que o Dom Pedro estava muito triste, e ela também, mais ainda, ela depois vai dizer que é uma irresponsabilidade dos franceses, porque vocês têm uma peça sendo encenada nos teatros de Paris, que teve um grande sucesso, que se chamava Jocô ou L'Essange Brésilien, o macaco brasileiro. Tá? E era um enredo muito tosco, né? Mas você tinha uma plantação, eram portugueses e brasileiros, e havia esse macaco que era quase que uma pessoa, mas eles chamam o macaco brasileiro. E essa ideia, né, essa representação do brasileiro como macaco, já era uma coisa antiga que vinha de Portugal desde 1820. Entre os personagens da peça, todos eles têm nome em francês, menos o capataz, que é português, que se chama Pedro, né, que nada mais era do que o nome do marido dela. E a peça teve um grande sucesso, foi encenada até em outros locais, mas ela dizia, ela escrevia e lamentava isso, por que que a imagem do Brasil era, digamos, tão frágil fora daqui. Né? E ela lamentava e dizia que era uma irresponsabilidade dos franceses de encenar essa peça. E ela termina, né, a carta para Maria Graham, depois vai ter uma outra peça também com essa mesma temática, ela termina a carta dizendo: eu sou austríaca, mas hoje eu me considero brasileira. Né? Então eu acho que isso daí mostra muito bem, digamos, quer dizer, a atuação, o papel dela nesse processo não só de independência, mas também de consolidação do Império do Brasil. Infelizmente, os estudos ainda são poucos, né? Esse seminário ele foi muito importante, porque ele foi todo sobre a Imperatriz Sônia Leopoldina, né? E trouxe à tona uma série de aspectos dela, não só como a mulher pública, a mulher privada, a mãe, a mineralogista, né? Porque ela tinha essa atração dos bichos empalhados. Ela vai recriar a Casa dos Pássaros, que vai ser depois o Museu Nacional, né? Então ela tem, quer dizer, à frente do governo do Império do Brasil, ela tem um papel relevante. Eu acho que ele não pode ser esquecido, né? E ele foi importante, digamos, ele contribuiu para a manutenção também, mas também desse nosso império do Brasil, junto com Pedro I. Né? Sabemos que depois, inclusive, da morte da Leopoldina, né, há uma certa guinada. O Dom Pedro, depois, ele vai tentar se casar novamente, mais tarde vai se casar com a Dona Amélia, e uma das questões fundamentais era o abandono, né, da Marquesa dos Santos. Mas a Leopoldina sofreu muito, né, especialmente quando ele reconhece uma filha que vai ter o título de duquesa, que é a maior honraria que a gente teria aqui. Né? Então, ela foi uma mulher muito sofrida, sem dúvida alguma, mas uma mulher muito atuante, muito inteligente, muito, digamos, ligada, quer dizer, muito com um espírito, muito perspicaz daquilo que estava acontecendo, e para perceber que era melhor uma monarquia independente de Portugal do que uma anarquia republicana, como eles consideravam o resto da América Espanha. Então, eu acho que Leopoldina, né, a princesa Leopoldina, precisa ainda de muitos estudos, temos algumas biografias, temos estudos, mas ainda são poucos, dá muita documentação a ser trabalhada, né, as suas cartas privadas, para demonstrar esse papel que, de um modo geral, a historiografia já vai pensando, mas os livros didáticos, né, são totalmente, quer dizer, ignoram totalmente. E quanto ao quadro, né, do Pedro Américo, ali a questão da Leopoldina não se fazer presente é porque ele está, de uma certa maneira, retratando o que ele considera o grito, né, do Ipiranga. E ela não estava lá, ela estava aqui no Rio de Janeiro, ela não estava em São Paulo. Então, por isso, ela não estaria presente. Né? Mas é uma lacuna que eu acredito que, com esse bicentenário, né, nós possamos recuperar o papel e a presença, né, forte da Imperatriz Leopoldina na formação do nosso Estado nos tempos iniciais.
Professora, a Leopoldina realmente tinha algum sentimento nesse casamento dela? E o que ela achou da ideia de ter que morar no Brasil?
É afeto mesmo. Ela diz, ela escreve tanto para o pai, quanto para a irmã, quanto para Maria Graham. Ela fala do amor que ela tem por Pedro. Ela sempre se refere a ele como o amado Pedro. Ela era, digamos,
apaixonada
pelo Pedro I, que depois se desencantou com as atitudes dele. Né? E ela mostra, quer dizer, depois que isso começa, ela se mostra, quer dizer, muito magoada, muito ferida, né? Não é ferida só como mulher, mas porque ela amava Pedro, né? Quer dizer, dizem até que quando ela foi, quer dizer, houve a combinação do casamento, claro, o casamento teve procuração, né? Ela foi até a Itália, da Itália ela veio para cá, quando chegou aqui ela já estava casada, nós fizemos uma nova cerimônia, que mandaram um medalhão com a fotografia, quer dizer, com um retrato de Dom Pedro, e que ela abriu e que ela guardava aquilo como se fosse alguma coisa fundamental, quer dizer, amor à primeira vista, por assim dizer, como a gente comentaria hoje, né? Ela realmente tem não só um carinho, como ela tem um amor por ele, e que esse amor vai permanecer até, digamos, esse rompimento, né, em relação à Marquesa dos Santos. Mas você verifica, quer dizer, tá, o Dom Pedro era impulsivo, dizem que ele povoou o Brasil, mas existia, né, uma relação de marido e mulher, porque ela, quer dizer, ela continuou ficando grávida até quase morrer, né? Agora, no final, ela já, nas cartas, há uma carta que dizem que ela ditou, né, para pouco na véspera de morrer, que alguns não confirmam a veracidade da carta, a autenticidade, melhor dizendo, da carta. Mas nessa carta, mas outras também, ela mostra o desencanto, quer dizer, da paixão que ela teve, do amor que ela teve, e que depois aquilo acaba de uma maneira muito trágica. Mas mesmo assim, em 25, essa história da peça, ela está preocupada com a reação de Dom Pedro, que está aborrecido, que está triste por causa da encenação da peça que falava do macaco brasileiro. Quer dizer, então a gente percebe que mesmo em 25, quase um ano antes dela falecer, ela tem essa ligação a Dom Pedro. Mas, alguns momentos no início, ela diz que isso daqui é uma selva, que isso aqui é um país bárbaro. Ela tem uns momentos de
estranhamento.
De estranhamento, mas ela, no fundo, a gente pode dizer que ela vestiu, não é? A camisa, quer dizer, ela se aderiu, né, a essa causa brasileira. Causa, quando eu estou falando causa brasileira, não é só dois brasileiros, porque tinha também portugueses aí, né? Mas é dessa causa da separação, do reconhecimento da separação do Brasil.
A obra a respeito da Imperatriz Leopoldina, publicada pelo Museu Nacional, a qual a professora Lúcia se referiu durante sua conversa conosco, intitula-se Dona Leopoldina e seu Tempo, Sociedade, Política, Ciência e Arte no Século XIX. Essa obra foi coordenada pela professora Alice Montenegro Bagalhães, que atualmente, dentre outras ações, é docente do Prof. História da Unirio, pelo professor Álvaro Marins, que atualmente é pesquisador e editor do Núcleo de Pesquisa do Museu Histórico Nacional, e pelo professor Rafael Zamorano Bezerra, que também é docente do Prof. História da Unirio. A obra reúne 15 capítulos que vão, inclusive, além da promessa do título, e tratam de assuntos referentes à vida privada da Imperatriz Leopoldina. Esta obra estará disponível para o acesso no site do nosso podcast. Anote aí, no Recreio Podcast, tudo junto, .wordpress.com. Além desta obra, a professora Lúcia fez referência ao Museu de Petrópolis e nós fomos investigar. O museu disponibiliza em seu site o DAMI, Programa de Digitalização do Acervo do Museu Imperial. Colocamos também no nosso site, e repito, no recreiopodcast.wordpress.com, para que vocês acessem com facilidade, divulguem e promovam entre seus colegas e alunos. A sineta tocou e o intervalo do recreio terminou. Obrigada pela companhia. Se você gostou deste podcast, siga nossas redes sociais e chame o pessoal para estar conosco no recreio. Quer participar do nosso podcast? Mande suas perguntas e as perguntas das suas turmas sobre a independência do Brasil para serem respondidas por historiadoras e historiadores do país e do mundo. Nosso e-mail é podcastnorecreio@gmail.com. Nos vemos depois, no recreio!